Vambora. Isso, vou dar um tempinho, o pessoal quer tomar uma aguinha ali. Tá um vucu-vucu na cantina hoje. Se você precisar se movimentar, se o teu filho, filha, né, teu pequeno precisa de alguma necessidade, a gente está aqui para ajudar. Qualquer tipo de orientação, temos uma sala ali para mamãe e bebê. É mamãe, tá? O papai não entra nessa sala, tá bom? É a mamãe e o bebê. Temos departamento infantil, se precisar de algum apoio, nós temos os ajudadores também, aqui os nossos diáconos, nossos atalaias, os boas-vindas, os zeladores, porque às vezes a criançada dá uma movimentada, a gente sabe disso. E se você tem uma necessidade especial, converse com os nossos diáconos, né, que temos que ter essa atenção também, às vezes tem necessidades especiais, tem uma questão que a gente precisa atender. E aí, glória a Deus pelas crianças especiais que glorificam o Senhor com um coração tão puro e tão especial. Amém? Vocês entenderam ou não? Sem cara feia para a criança aqui, hein? Mas os pais podem também cuidar, né? Às vezes está com fome, tá, né? A fralda está encharcada, né? Esses dias o Benjamin estava dando um baile na gente, né? Ontem foi, né, Wagner? E aí a gente foi olhar ali, o guerreiro estava passado do ponto já. A fralda já tinha virado uma boia. Aí rapidamente começou já a manobra da troca do guerreiro, já começou a sorrir, já começou a fazer bagunça. Glória a Deus. Feche teus olhos e toque esse violão aí, irmão. Vamos lá, chama. Eu acho que esse banco não vai ficar legal para você. Você acha que vai ficar? O que você acha? Você, Marquinho, o que você acha? Esse banco vai ficar bom para ele? Casado, né? Eu ia fazer a tua propaganda agora, não precisa. Mas leva a patroa pro Coção de Santinho. Será que ele consegue tocar assim? Tá bom aí? Tá legal? Quer um suquinho de laranja e uma batatinha? Tá parecendo de barzinho. Glória a Deus pelos nossos ministros. Pai querido e amado, nós apresentamos esse momento, a tua palavra. É o encontro dos filhos reunidos na tua presença. O Senhor não habita em prédios, templos, feitos por mãos humanas, mas nos corações. E nós estamos reunidos aqui solenemente, Pai, em nome do teu filho amado Jesus, pedimos perdão pelas falhas, tenha misericórdia da nossa mente, do nosso coração, dos nossos lábios, das nossas mãos, tenha misericórdia, Deus, daquilo que nós nos omitimos, daquilo que falhamos, do orgulho que esconde, disfarça, através de justificativas, a responsabilidade de irmos à luz, ao lugar da aliança e nos arrepender. Perdoa-nos, lava-nos, não ora apenas por nós que aqui estamos, os obreiros, os meus irmãos que aqui recebem dessa palavra, mas por todos que acompanham, Pai, através das plataformas, nesse tempo real e no tempo kairós, na plenitude e no governo, onde essa palavra foi ministrada, Senhor, que a Tua presença vá à frente. Mais uma vez nós nos reunimos no nome de Jesus e pedimos agora, cerca-nos com os Teus santos exércitos, Pai, abençoe este lugar e cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Nós reconhecemos, Espírito Santo, que o Senhor tome à frente a direção e nos revele o coração do Pai. Que o nome do Filho amado seja engrandecido e que a Tua pessoa e a Tua presença nos conduza em toda revelação e manifestação. Fala conosco, que os meus irmãos recebam de boa mente e bom coração, que haja conversão, transformação e impacto no Teu poder, do Teu amor. Que a Tua justiça resplandeça e o nosso coração se incline, nos rendendo essa verdade. Entrego a minha vida como um instrumento, uma ferramenta e peço, capacita-me e usa-me, Senhor, justifica-me e perdoa-me, que o Teu nome seja exaltado e engrandecido, assim te agradecemos, em o nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor que é bom. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, verso 17. Efésios, capítulo 4, 17 em diante. As cartas de Paulo, cartas de orientação, cartas de ajustes, para condução do coração de cada irmão nessas congregações, esses ajuntamentos, nessas comunidades, pudessem viver a plenitude do Evangelho. Efésios capítulo 4, 17 em diante diz assim, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como esta a verdade, está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade até aí. Há uma separação clara aqui. Uma vida impactada pelo evangelho do reino, entra num processo contínuo de transformação. Esse processo contínuo de transformação, cada um de nós está vivendo. À medida que nós nos rendemos, à medida que nós queremos e desejamos, vamos mergulhando nessa transformação. A gente deixa de ser o que era. Certo que sim. Você não é mais a pessoa de um ano atrás, talvez de uma semana atrás. Coisas vão ajustando. Na medida que você se aproxima da luz, ela permite você conhecer a tua condição e a possibilidade de mudança. Transformação que impacta a forma de chegar à vida. Transformação que impacta os hábitos, as estruturas familiares, a forma de sentir, de se relacionar. Essa transformação vai mudando você. E essa é a proposta do evangelho: te tornar cada vez mais parecido com o filho, e menos de você, menos de mim e mais dele. A Bíblia diz que somos o cheiro, como o cheiro suave do sacrifício que Cristo ofereceu a Deus. Olha que interessante. Um cheiro do sacrifício suave. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos. E cheiro que se espalha entre aqueles que estão se perdendo. Como? Para aqueles que estão se perdendo, é um cheiro que mata. A pessoa não quer, ela está cega, endurecida. Ela não quer. Antes de você se converter, qual era a imagem que você tinha de um cristão, de um evangélico? Era a imagem de uma pessoa religiosa, uma imagem de uma pessoa arrogante, uma imagem de uma pessoa que não tem nada a ver comigo, uma pessoa presa em dogmas, em regras. E quando a gente recebeu algum tipo de convite, alguma forma de interação, não soava bem. Eu me lembro que quando ainda distante de uma vida com Deus, eu achava uma coisa, as referências que eu tinha eram referências que não eram legais. E para mim era um cheiro estranho. Pessoas que julgam, pessoas que condenam, pessoas que se sentem superiores à religiosidade. Mas para os que estão sendo salvos, é o perfume agradável que dá vida. Você está conversando e a pessoa solta um glória a Deus, você fala: meu, cara, eu senti que essa pessoa, ela tinha Jesus. Eu já dei um testemunho aqui uma vez, eu e a Valéria, quando a gente estava numa fase de plantação de igreja em Buenos Aires, tem um restaurante muito gostoso que a gente ia, eu gostava de levá-la lá, chamado Tom Bataglia, na Scalabrine Ortiz, lá em Córdoba, no bairro de Córdoba. E aí, a gente estava acostumado já ao atendimento bonairense, portenho, é difícil, mas eu aprendi a amar aquele povo, aquela terra. E a Valéria, ela já tinha suas reservas. E um belo dia, entrando nesse restaurante, ela falou assim: olha, aquele garçom é diferente. A forma que ele estava quieto no canto dele, a expressão dele era diferente. E aí eu chamei para conversar, ele lembrava muito o Tom Hanks, a cara do Tom Hanks. Imagina o Tom Hanks crente, garçom bom, querido, super educado, cara diferenciado. Eu perguntei: por acaso você é cristão? Ele disse sim. Mas antes de ele responder, eu já sabia no meu espírito: cheiro agradável. Olha a responsabilidade que a gente tem, quantas vezes a gente pisa na bola. A diferença está na forma que nós escolhemos carregar a mensagem nas nossas vidas e através das nossas vidas. O que separa é a sinceridade e a integridade no coração de uma pessoa. Porque na presença dele, o nosso interior é descoberto. Existem motivações e intenções, quem sabe, que não estão alinhadas. Está muito mais ligado ao eu do que realmente a uma vida de um evangelho simples, puro, de um coração de uma criança. Você interage com pessoas que você sabe que a motivação é uma motivação equivocada. Essa sinceridade e integridade separa. E é notável isso diante do Senhor. Deus nos usa como uma carta para ser conhecida e lida por todos através das nossas atitudes. E nós nem imaginamos o quanto isso. É interessante que essa carta não foi escrita com tinta, como o próprio apóstolo Paulo fala, mas com o Espírito do Deus vivo. E ela não foi gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Como assim, pastor Alê? Nós somos criados a partir do pó, e nessa condição nós fomos chamados para ser transformados a partir do pó. Lembra-se que somos pó de Salmos. Essa é uma das nos tesouros que devemos carregar, que no final ao pó tornaremos. E aí podemos calibrar toda a intenção e motivação e todo o nosso relógio e da nossa contabilidade diante de Deus. Nós fazemos contabilidades muitas vezes, sem perceber, eu posso fazer aqui, eu estou há 19 anos aqui, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Essa contabilidade diante da cruz derrete. Sou privilegiado de poder ajudar, você é privilegiado de poder ajudar e servir, ser colaborador do reino. Essa transformação mostra que Jesus veio entre nós, viveu assumindo a nossa estrutura e conhecendo a nossa dor. E nós estamos sendo mudados para sempre. É interessante quando você olha a tua vida hoje, que você está buscando a palavra, adorando ao Senhor, enganjado no Evangelho, de verdade, você nunca mais volta a ser o mesmo, mesmo que você queira. É diferente. É uma transformação que te mudou. Tem coisas que não combinam mais. Tem situações que não dizem mais respeito à sua vida. Você deixou para trás. Terminamos uma maratona agora. E a gente foi jantar, almoçar ali no shopping, ali perto, no Barra Shopping e tudo mais. Na nossa frente tinha uma mesa, uma galera bem divertida, até passando por se dizer, mas bebendo muito, já se alterando. E você fala, eu gostava daquilo, hoje eu não consigo mais. Eu gostava daquela caipirinha. Tomava caneca de chope, ficava legal e dormia. Mas não combina mais. Não tem mais nada a ver com isso, eu fui mudado para sempre. Tem coisas que você pode até olhar acontecendo próximo de você, mas não tem mais nada a ver, porque o teu coração foi transformado. Jesus entrou e começou a ressignificar a sua vida. Há uma transformação do Evangelho a todos nós, todo dia disponível. Isso é para a glória do Senhor, um processo de transformação de escravos para filhos. E o novo homem trata de uma nova pessoa que procura viver de acordo com Deus. O que é a nova criatura? O cara que quer viver de acordo com Deus. Mudou o violonista? O violeiro? Mudou. Está direitinho aí? Você é bárbaro, famoso, influencer e usa chapéu. Eu nunca vi isso. Passa aquele gel que você me deu uma vez lá, top das galáxias. Eu ainda estou só na rabeirinha dele lá. Eu vou só profetizando a multiplicação. Aliás, nós temos vários bárbaros aqui, Pedrinho, temos o Rafa, temos o Laurinho, tem mais alguém que eu esqueci, quem? Acildo, Renan, vamos falar agora, parei a pregação para falar de bárbaro. Eu seria um bom bárbaro, sabe qual foi a minha escola? Cortar, eu tinha um setter irlandês, que era peludo, eu cortava com a maquininha, eu cortava o meu cabelo, eu cortava o meu cachorro. Era ótimo. O novo homem trata de uma nova pessoa. Ele quer viver de acordo com Deus. E vou falar, queridos, é mais nosso secreto. E quando nós não estamos na frente de ninguém, que a gente mostra a nova criatura. Porque entre nós há um código. Você não vai querer já chutar o balde. E aí você vê se realmente é uma nova criatura. Qual a essência do novo que Paulo está falando aqui, diz, revistais do novo homem. A essência do novo é a pureza moral que transforma o comportamento. Essa é a essência do novo, a pureza moral. Sabe aquele, a gente foi catequizado, homens, é um dos assuntos provavelmente do nosso encontro, nós somos catequizados naquele ímpeto da pornografia, e sermos treinados a sermos consumidores. Diga-se passagem, Trovão Azul, quer pegar todo mundo, e essa volúpia, essa fica dentro do homem, mas você se converte, você se casa, e aquele modelo fica uma sombra, Mas à medida que você vai se aproximando da luz, aquilo vai deixando de existir. Mas você começa a reprogramar a tua mente. Você olha para uma mulher, um homem olha para uma mulher, sabendo que poderia ser tua irmã, que poderia ser tua esposa, poderia ser tua mãe, e é digna de respeito. E isso, para mim, é um dos índices de pureza moral para homem, que é muito forte. A idolatria sexual do homem é algo que ele tem que desconstruir na conversão verdadeira. No altar da idolatria sexual, até o nome de um livro, muito importante para você que está se matando aí, não está conseguindo vencer. Do Steve Gallagher, né? No altar da idolatria sexual. O pastor Cote também escreve sobre isso. Faça o culto do amor, do plano de Jezabel, que traz o perfume que, como vinho, você se entorpece e acaba se arrebentando. A pureza moral que transforma o comportamento. A pureza moral da essência do novo que fala do dinheiro. Dinheiro é meu servo, não mais meu senhor. É uma excelente ferramenta e um péssimo mestre. E nós vemos nas vidas das pessoas que eu acompanho como as pessoas mudam com a questão do dinheiro. Não estou aqui fazendo crítica, estou falando aqui só constatando. A expressão do cara é outra. Você vê uma pessoa que está passando uma luta financeira, ela chega assim, ó. Glória a Deus, aleluia. A pessoa está com um dinheirinho no bolso, mas ela chega e fala assim, ó. Vamos no madeiro, pastor? Que madeiro, meu filho? Minha mulher está dormindo, só vou comer no Lindó essa semana, se eu conseguir um dia. Estou falando que tem problema. Acontece que o cara afrouxa. E se o cara não tiver pureza moral, o dinheiro começa a governar. Os valores, as atitudes de uma pessoa determinam o estilo de vida. Então, quando Paulo está falando para nós de se revestir, de deixar para trás, fala de um processo. Agora leia comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios 3:13. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, repete comigo, de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ao invés das limitações devidas a um coração de um povo obstinado, incrédulo, a mensagem do Evangelho deve ser revelada através do Espírito Santo. A nova aliança em Cristo, ela é a glória reservada a este tempo para resplandecer. Essa é a função da nova aliança, resplandecer, facilitar o processo dos nós pecadores com o Pai Celestial. E quando o homem se volta para Jesus, o seu coração começa a ser gravado uma nova lei, que gera vida, que gera poder, que gera intimidade, onde o amor se torna a verdadeira lei dos nossos relacionamentos. Quem está comigo diga amém. Todo aquele que se encontra sob a nova aliança, contempla a glória de Deus mais claramente do que a glória que Moisés viu. Como eu fui tocado pela glória de Deus, já senti a glória de Deus na minha vida, eu começo a caminhar de uma outra forma. Os meus valores estão fazendo uma curva, era apenas um valor terreno desse mundo, dessa peregrinação, só que a glória de Deus me pegou e eu começo a olhar para o alto. E eu começo a olhar para o alto, meu rosto resplandece porque eu vi a glória dele. Quanto mais eu vejo a presença de Deus nos detalhes da minha vida, o meu coração começa a ser transformado, eu começo a ver quão nada a ver eu sou, quão preso às questões da terra, quanto a minha vaidade me governa, quanto a minha razão, a minha justiça, os meus argumentos impedem essa glória de fluir através de mim. Quando você está sob uma nova aliança, os métodos são outros. A forma como você se programa é diferente. Primeiro, não está nada em mim, eu dependo 100% do Senhor. Eu confio no Espírito Santo que vai honrar aquele que depende dele. Eu sei que o Senhor, a sua justiça vai resplandecer a um certo momento. Eu sei que o choro, a dor, o flagelo, as lutas, as respostas que eu não tenho nessa fase da vida terrena, elas estão me machucando, mas assim como a dor ou o choro tem um tempo, a resposta virá num certo tempo de Deus, haverá justiça, haverá recompensa, haverá vitória, haverá o cuidado de Deus na minha vida. Eu já experimentei, meu Deus, o que Ele já fez atrás na minha vida, é o mesmo Deus que eu continuo servindo, e eu sei que nesse processo, tudo que está talvez me oprimindo, tudo que está talvez num deserto sem resposta, tudo aquilo que é um momento hostil da minha vida, é uma forma dEle me treinar, de me capacitar, de me chamar a atenção e dizer: olha para mim, filho, olha para mim, o teu rosto vai ficar iluminado, olha para mim, você vai conhecer a minha história, olha para mim que eu vou entrar no teu coração, e eu vou resplandecer o meu amor por ti. Quer aplaudir? Aplauda ao Senhor. Olha para Ele, olha para Ele, olha para Ele. De glória em glória, é o texto principal que vem batendo na minha cabeça já tem um tempo. De glória em glória, sabe o que eu achava que era de glória em glória? Ah, hoje sim, amanhã não, 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 não. Eu já quero um processo. Hoje eu estou bem, hoje estou mal. Hoje eu estou bem, eu estou mal. Não é isso. Existe uma glória. E essa glória pertence a Ele. E essa glória, quando eu vejo na minha vida, eu contemplo essa glória, eu medito no que Ele fez, eu penso nele, eu mergulho na Escritura, nas passagens dos seus ensinamentos com os discípulos, no momento que Ele estava naquela cruz agonizando por mim e por você, eu começo a ver a glória dEle. E quando eu vejo essa glória age em mim, daquela glória para uma glória que começa a passar a agir na minha vida. O processo é de fé em fé. O justo vive por fé. Justo não vive por elogio, justo não vive por maré favorável, justo não vive porque finalmente ele subiu no topo da montanha, porque agora o Deus dele, não, o justo vive por fé. De glória em glória, Paulo continua sua exposição aos Efésios, dizendo para que eles se revistam do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E aí ele entra: se a glória está me tocando, tem coisas que não vão mais me pegar. Só que nosso coração é obstinadamente enganoso e corrupto. Quem conhecerá, diz o Senhor. E a gente se engana. A gente julga rapidamente. A gente já cria juízo. A gente cria juízo próprio e começa a determinar a sentença sobre as pessoas. Sabe quem é muito julgado? Pai, líder de processo, pastor. O que recebe de lenhada nas costas? Te falo porque numa época da minha vida eu julguei muito meu pastor. Eu não entendia ele. E sabe quando eu entendi meu pastor? Quando eu estava a ponto de romper a minha aliança, mas eu fui no banheiro de uma cafeteria, dobrei meu joelho e falei: pai, vou tomar uma decisão, mas ele é um servo teu. Eu reconheci que ele era um servo de Deus. Dobrei meu joelho, do lado de uma privada, na Offner da Cardoso de Almeida. Eu falei: Deus, é o teu servo ali, eu vou conversar com ele. Estava pronto a me desligar. Sabe o que aconteceu? Comecei a conversar. E comecei a ver que ele não era um cara qualquer na minha vida. Que Deus tinha designado ele para mim. E que ele tinha uma autoridade sobre a minha vida, porque Deus deu. Não é porque eu quis, nem porque ele quis. Ele não quis. Ele só apenas obedeceu uma chamada. E se sujeitou a uma chamada. E naquele momento que eu começava a falar com ele, não era mais uma pessoa que eu tinha como amigo, um igual. Eu comecei a ver nele a autoridade de um pai ministrando um obstinadozinho aqui. E naquele momento eu me conectei com ele. E eu reconheci todas as minhas falhas. E aquele momento foi um momento de glória na minha vida. Sabe por quê? Ele me abraçou e falou: Ale, vai começar o curso de líderes hoje. Eu tinha uma viagem para fazer, não pude. Falei: então semana que vem eu quero te ver ali. Ali ele me conectou à minha chamada que veio bater aqui. Agora, se eu sou um orgulhozinho, cheio de mim, e pulo fora, o que ia acontecer? Deus ia colocar outro. Talvez mais bonito, difícil, mas ia colocar. Mas e eu? E eu estava vivendo na margem daquilo que era a minha chamada. Efésios 4, 25 e diante agora, a gente foi até o 25, mas a gente vai continuar agora. Efésios 4, 25 e diante. Como assim de glória em glória? Pelo que deixar mentir e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros de uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirado entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Transformação, querido, é uma expressão da ação da glória revelada. E aí eu começo a entender o que eu tenho que deixar para trás. Que eu tenho que entender que com essa glória não habita a mentira, não habita a ira, não habita as justificativas para eu continuar pecando e ter uma vida desregulada diante de Deus, e os ímpetos me dominarem, a minha história pregressa me dominar. Eu já quebrei uma vidraça lá fora, não vou quebrar de novo, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero a Tua glória, e essa glória tem que transformar, mas ela vai bater a luz dela, onde precisa transformar. Não é um passo de mágica, você levanta a mão, recebe a glória, e agora você se torna anjo. Estou tentando isso há 20 anos, não consigo. Mas começa a mostrar a minha condição torta. E começa a mostrar para me trazer o quê? Uma indisposição de continuar dessa forma. A glória de Deus revelada faz com que a gente se envergonhe. Isaías capítulo 6. Isaías viu a glória do Senhor. E o que ele disse? A primeira coisa: ai de mim, eu tenho um lábio impuro e habito com uma galera de lábio impuro. E eu vi o Senhor. Quando ele entendeu isso, para conectar a chamada dele, o anjo pegou uma tenaz, como se fosse uma ferramenta de agarrar, pega uma brasa do altar e toca na boca dele. O que, que é isso? O Senhor estava construindo um caminho para que ele se tornasse um instrumento da sua glória. O Senhor constrói os seus caminhos para tocar na minha vida e na sua vida, para que a gente seja o instrumento da nossa glória, da sua glória. Mas a gente tem que querer. Quem deseja isso? Quem está com o coração humilde, quem está com o coração aberto, quem não está dodói, quem está disponível, quem está com o coração aberto e deseja Deus, então transforma a minha vida. Se esse é você, aplauda o Senhor. Eu quero ser transformado, não depende de mim. A minha resposta é me render. A transformação é uma expressão da ação da glória revelada. E quanto mais rendido, mais aberto a sua presença. Vamos lá. O cara está ouvindo a palavra, mas não está rendido. O problema é da palavra, o problema é do pastor, o problema é do Espírito Santo, o problema é do violista, violonista, violeiro. Violeiro, violonista, violonista, do ministro de louvor. O problema do homem do Big Mike no som, com esse microfone aqui de coach que o pastor ganhou. O problema é do meu coração. Quanto mais rendido, mais aberto. E quanto mais entregue, mais fácil a transformação do seu poder. E quanto mais a sua glória age, menos o homem do passado. E quanto mais eu o vejo, mais o seu reflexo eu quero refletir. Quanto mais rendido, mais aberto eu estou à sua presença. E quanto mais entregue eu estou, mais fácil a ação transformadora do seu poder, porque eu estou entregue. E quanto mais a sua glória age em mim, menos o homem do passado eu sou. Quanto mais eu vejo, mais do seu reflexo eu desejo refletir. À medida que nós vemos, e como nós vemos o Senhor, nós o adoramos e o servimos. E por isso que o auge de um relacionamento é ser herdeiro. Que eu entendi que Ele conta comigo. Quantas pessoas foram evangelizadas na terra? Quantas pessoas são evangelizadas na minha região, no lugar que eu estou? Quantas pessoas no meu trabalho que eu posso falar? Porque uma coisa é você querer um púlpito, um altar. Tudo bem. Tenta a sorte. Vamos lá. Fala aí, Pozigo. Maravilha estar aqui em cima. Mas e na sua casa? E talvez um trabalho? E na pessoa que você interage no ônibus? Talvez ali você vai ser uma pessoa efetiva, que vai ser um instrumento de Deus. E se nós não temos conexão no corpo, nós teremos confusão ministerial. Onde está a glória? Eu sou um pedaço de uma parte de um todo. Você é um pedaço da parte de um todo. E quando eu não estou conectado, como assim eu tenho a glória? A glória é para o corpo. E a gente não consegue entender isso. Mas acaba pela nossa obstinação a trabalhar achando que é a glória. Desenhos que eu já vi acontecendo antes. E quando você olha, E Cabode, foi-se a glória. Está rindo, está desdenhando, está se achando. Qual fruto tem? Fala Kátia Peixoto. Qual fruto tem? Quanto tempo? Fruto não é número. Fruto é qualidade do que eu pude ser instrumento na vida de uma pessoa. Fruto eu vejo se as pessoas dão glória a Deus pela minha vida como um servo na vida dessas pessoas. Fruto eu vejo quando a pessoa está perto do Senhor e ela não depende mais de mim como um intermediário, no sentido, ela conseguiu, ela está vinculada no reino. O meu valor é daquilo que eu faço parte. A gente quer a glória, mas a gente não faz parte. O que me identifica diz respeito à parte que eu estou representando. O que me identifica diz respeito à parte que eu estou representando. Bola Running representa uma galera que curte caminhar junto, que corre, que não são profissionais de maratona, mas que se identificam por uma atividade que é coletiva, que abraça, que traz edificação, que traz frutos, que leva as vidas a conhecerem a Jesus, que evangeliza. Então diz respeito àquilo que eles representam. O reino dos céus é movido pela natureza do Senhor. E Ele pega uma parte dEle e coloca em cada um de nós. Deus colocou uma parte dEle em nós. E são os dons que eu já falei aqui na semana passada. E quando nós nos unimos, nós estamos em unidade do corpo e temos uma identidade. Isso muda completamente. E essa parte reunida fala da graça ministerial, numa missão ministerial, que nós vamos levar a glória que enxergamos para que seja refletida na vida principalmente do órfão, da viúva, do estrangeiro, daquele que foi abandonado, daquele que ninguém dá crédito, daquele que ninguém olha, das pessoas sem nome na rua, principalmente com esses, daqueles que estão necessitando de uma visita, de amor, de fé, de providência, se eu tenho. Aí começa a vir a glória de Deus. Nós descobrimos esse dom e aprendemos como ele funciona. Cada um tem uma graça divina, e a graça divina é uma fagulha de glória. Quando eu funciono naquilo que Deus me chamou, eu não invento o chamado, eu não me unjo na frente do espelho, eu não me acho melhor ou pior, tudo mais, mas eu entendi que no corpo eu entendi o meu significado, eu estou conectado ao corpo, todos ajuntados, todos os conectados, tudo que eu preciso funcionar, eu edifico e sou edificado pelo meu próximo, eu começo a fluir nessa glória. Quem está comigo? Não trabalhamos por ela, vem de Deus. Eu reflito a glória. Ai, mas que homem glorioso. Não, eu só sou um instrumento quando eu estou rendido, ensinável, disposto para que Ele possa trabalhar através da minha vida. Jesus entrou no tempo e entregou a sua vida para nos salvar. Ele entra no tempo da terra, Ele intervém no tempo da terra, Ele com a sua glória vem nessa terra, para intervir nas nossas vidas, para nos transformar, e Ele leva toda a nossa vergonha na cruz que Ele foi colocado. Todo aquele que nele crê, nunca mais será o mesmo. Se realmente eu creio no Senhor, a minha vida começa a transformar. Eu tenho as minhas questões, eu tenho as minhas perguntas não respondidas, mas eu dependo do Senhor, eu confio nele. Se a igreja fechar, se o mundo acabar, eu sei que o meu Senhor vive, e eu não serei rejeitado, eu não serei envergonhado, eu creio que a sua glória irá se manifestar. Eu rendo a minha vida com o pouco que eu tenho, com o pouco que eu sou, aquilo que eu possa trazer para ele é muito pouco, mas quando Ele deseja, Ele resplandece, e eu posso ser o instrumento dEle. Talvez você está num período de enfermidade na sua mente, no seu coração, no seu espírito, e o Senhor quer te curar, para que Ele possa te usar para a glória dEle. Nessa noite o Senhor está separando pessoas que desejam avançar com o coração correto, porque a resposta da terra necessita de veículos de glória que não foram contaminados, mas desejam terminar de pé diante do Senhor, rendendo a Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor, não a mim, ao Senhor da glória. Você foi mudado para sempre, eu fui mudado para sempre. Há um reino sem fim, nós não somos mais escravos. Jesus vence o pecado, vence a sepultura, vence a morte, e nada pode nos abalar, a morte não pode nos abalar. E quando estamos sob a influência do céu, uma nova cultura nos possui. Você vê claramente quando a pessoa está sobre a cultura do céu. Não tem eu, não tem identidade, não tem o meu querer. Eu estou rendido. Eu dependo de você, Pico, dependo de você, Marcelo. Sim, eu dependo de você. Juninho, eu dependo de você. Você depende de mim. A gente está rendido, estamos debaixo de uma cultura. E tudo que enche o nosso coração começa a determinar nossas convicções. Sabe qual era o problema de Jesus? Religioso, fariseu. Cara que resistia. O problema de Jesus não era com o pecado. Mas ele sabia muito bem com quem ele andava e com quem ele revelava os seus segredos. Para uns era dado conhecer o reino, para os outros a parábola, para que não se convertessem. Olha que interessante. Porque ele sabia que o coração era duro. E o coração duro, você só começa a olhar em volta da pessoa. Como é que está? Vê a história. Agora, uma pessoa que tem uma história difícil, mas o coração está rendido, ele carrega a presença e a graça. Tudo que enche o nosso coração começa a determinar as nossas convicções. E nós liberamos ao mundo em nossa volta aquilo que está em nós. Se a gente fala da glória em glória, que essa glória está sobre a minha vida, eu tenho que liberar de alguma maneira. Eu tenho que ser luz e sal. Que isso identifica a glória. O cara é diferente. O cara está com outro coração. O olhar do cara é outro. A cultura que me rege é o que eu produzo. Qual a cultura que rege? Você começa a reproduzir. Qual a cultura que te rege? Assuntos triviais mostram qual cultura que te rege. Sabe como você identifica a cultura que te rege? Como você trata uma pessoa que não pode fazer nada para a tua vida. Nada. Essa é a cultura que a gente vai identificando no nosso dia a dia. E nós fomos escolhidos pelo Senhor. E o nosso desafio é voltar o nosso coração a Ele. E nos encontrar contemplando a sua glória. A glória precisa ser contemplada. Por isso o tempo do secreto. Por esse tempo de busca, a glória precisa ser contemplada. O culto é alimento, é a palavra, é a adoração, é a fé coletiva. É o momento que você tem para edificar a tua vida. Você dá as suas ofertas, seus dízimos, seus votos, edificar a fé um do outro. Mas a glória eu contemplo no meu dia a dia. Eu contemplo a glória quando a minha sensibilidade, eu elevado, espiritualidade baixa, humildade elevada, espiritualidade elevada. Quanto menos de mim, mais o Senhor. Quanto mais de mim, menos o Senhor. Quanto mais do meu eu, menos dele eu tenho. Mas quando eu começo a diminuir, ele começa a crescer. Glória é para ser contemplada. Os anjos dizem glória porque contemplam algo tão sobrenatural e especial. Como é que a gente pode contemplar a glória de Deus nas nossas vidas? Num treinamento. Nas experiências que você já teve com Ele. Nas orações respondidas. Naquilo que atendeu no teu coração. Agora, eu duvido uma pessoa que contempla a glória, tem um rei na barriga. Uma pessoa que contempla a glória, tem um rei no coração. Uma pessoa que contempla a glória, aceita ser corrigido. Uma pessoa que contempla a glória, perde para ganhar. Uma pessoa que contempla a glória sabe que morrer é necessário para viver. Uma pessoa que contempla a glória, ela recua para que o Senhor tome a frente. Dessa forma eu percebo a sua imagem. É perceber a imagem do Senhor na minha vida. Qual a imagem que você tem de Deus? De um despachante que libera pedidos? Tá bom, bênção financeira, bênção no casamento, ok, digo sim, tá bom, tua oração vai ser respondida, oh, não, se você tem essa imagem de Deus, é porque você é um cliente, não um filho, e é tempo de despertar de filhos aqui, amém? Contemplando, quando eu percebo a sua imagem, eu posso ser impactado, e aí as mudanças ocorrem. Por que tem mudança que o cara volta de novo para a mesma coisa, o cão volta ao seu vômito? Porque ele não contemplou a imagem da forma correta, ele não teve mudança. Porque o desejo do pecado sai do coração de uma pessoa? Porque ela contemplou a glória. Porque a pessoa para de beber, para de se prostituir, para de roubar, para de mentir, para de cobiçar. A mãe do pecado é cobiça. Se você cobiça o tênis, cadê o tênis da maratona? Cadê o Cristo aqui? Não, Cristo aqui? Está com o tênis da maratona? Eu não cobicei, tá? Tem um tênis que a Olímpicos fez, exclusivo da maratona, e não vende mais. Se você quiser, não tem mais. Já a cobiça entrou no teu coração, eu não tenho esse tênis. Cobiça é a mãe do pecado. Mas eu contemplo a glória. Fecha os teus olhos, o louvor pode subir. Quando você pega a Santa Ceia, você tem que contemplar a imagem dele. Ou você toma só por um rito, do primeiro domingo do mês. Quando você pega a ceia, você sabe que ali foi uma ordenança. Você consegue enxergar a imagem do Senhor na Santa Ceia? Porque a gente pode estar tomando para condenação, diz a palavra. Quando nós não discernimos o corpo, não dignificamos aquilo que representa o cálice. Por isso estamos como aqueles que dormem, enfermos, enfermos pelo orgulho, enfermos por uma indisposição de se humilhar. A ceia não pode ser para condenação quando nós não esperamos e celebramos a unidade. Eu quero contemplar a sua imagem de glória em glória. Contemplar a imagem do Senhor e ser por ela iluminado. Contemplar a imagem do Senhor e ser por ela transformado. Essa transformação do novo homem, da nova mulher, fala da revelação do Senhor na nossa vida. Talvez falta rendição para a tua vida hoje. Sabe quando você tem um diálogo interno muito tóxico, cheio de justiça? Um diálogo interno teu, cheio de julgamento e crítica, cheio de dor, precisa ser confessado diante do Senhor. Porque isso impede rendição. E quanto mais rendido, mais aberto eu posso estar à sua presença. E mais essa glória pode se revelar. Quanto mais entregue, mais fácil a minha transformação. Porque leva anos um processo de transformação. A oração da entrega da sua vida ao Senhor, ela é feita hoje. Mas a transformação leva décadas, anos muitas vezes. Porque demora a se entregar. Mas quanto mais rápido eu me entrego, Pai, o que, que eu preciso? Onde eu errei? Qual é o nome do meu pecado? Quando você enxerga o nome do teu pecado, e você não argumenta, você não negocia, fica fácil. A ação transformadora da glória, do seu poder vem. E quanto mais ela agir, menos o homem do passado vai se levantar, menos a mulher do passado vai se levantar e resistir. E quanto mais eu ver ao Senhor, porque a pessoa do passado não mais me impede, mais eu posso refletir. Mas você está mudada, você está mudado por quê? Porque eu vi os olhos daquele que me amou. E eu posso dizer, ó morte, onde está a tua vitória? A vitória da morte era detonar a nossa vida pelo pecado. E tem gente que já está morrendo dia a dia, não está vivendo, porque está sendo detonado pelo orgulho, pela vaidade, pela justiça própria, pela rebelião. Pecado tem nome, você resiste. Arrogância, amor ao dinheiro, sexo pervertido, mentira, semeia contenda entre os irmãos, abominável diante de Deus. Troca a justiça por injustiça, quando mente, quando retém, quando não dá o que é devido. Quem está no controle? Se você está no controle com os seus argumentos e justificativas, não há glória. Não há glória. Só que Ele nos chamou para viver de glória em glória. Contemplar. De glória em glória contemplar. E quem contempla, se não for humilde? Quem contempla, se não reconhece as suas mazelas? Quem contempla, se não é aquele que bate no peito e fala, Senhor, não vou nem levantar os meus olhos, não sou digno? Não é a oração do coitadinho, mas a pessoa que entendeu o nível da gravidade do seu pecado. Quem contempla Jesus à mesa? O que está servindo, o que está recebendo Jesus com banquete? Ou a mulher que não para de beijar e enxugar os pés dele com o cabelo, se humilhando? Quem contempla? Naquela casa, somente aquela mulher contemplou. Os discípulos ficaram hesitando, os outros ficaram julgando e ela adorando. Quem contempla aqui hoje? Quem contempla? Se você está com os olhos abertos me julgando. Quem contempla? Se você está indisposto porque você não é o centro do universo. Quando você precisa tomar uma advertência do céu. Talvez uma autoridade na sua vida. Quem contempla? Se na primeira lombada você desiste de alianças. Sai do casamento. Abandona a igreja que te gerou. Que desiste do teu trabalho, do empreendimento. Já desiste rápido. Que nível de contemplação é essa? Que nível de contemplação quando você é chamado para uma escala? Quando te é esperado numa quarta-feira para alimentar um rebanho e você nega? Eu contemplo a Deus. Eu penso em Deus. A corrida me ajuda a pensar em Deus. Eu corro sozinho, eu corro com Ele. Eu vejo Deus quando minha esposa está dormindo, minha filha está dormindo. Eu vejo Deus quando eu erro, mas meu coração chora por dentro e sangra. Eu vejo Deus quando eu como um alimento que talvez minha família não pode comer. Eu vejo Deus quando eu sofro a rejeição, mas eu sei que Ele não me rejeita. Porque ainda que meu pai me abandone, minha mãe me abandone, o Senhor me recolherá. Eu vejo Deus quando o desenho não é o meu, é o dele. Eu vejo Deus quando eu tenho dor no meu corpo. Eu contemplo a Deus quando eu lembro da minha história, de onde eu saí. Eu contemplo a Deus quando eu vejo o pastor que Ele colocou na minha vida e me confiou uma responsabilidade tão gigante, uma pessoa tão limitada como eu. Eu vejo Deus quando eu não estou no nível que eu imaginava que eu estaria em diversas áreas da minha vida, e Deus me mostra o meu lugar. Só vê Deus um coração rendido. Feche teus olhos, procure contemplar Deus. A mensagem foi ministrada, talvez uma frase, talvez um texto, talvez agora está fazendo sentido para você. Eu vejo Deus nos dons que Ele me deu. Eu quero usar para a glória dEle. Eu quero equipar o corpo. Eu quero edificar o corpo. Não é para mim. É para a igreja. O dom não é para mim. O dom é para o corpo. Para a edificação do corpo. Eu não faço voo solo. Eu só sei caminhar como família. Eu não vejo um teto baixo na minha família ministerial. Eu sei que eu tenho um canto, eu tenho espaço para mim e estou feliz aqui. Como você recebe a Santa Ceia? Como você rompe o lacre do pão? Como você rompe o lacre do cálice? Como você toma do pão e como você bebe do cálice? O que é a oração da fé para você? O que é a oração para o novo convertido para você? O que é um batismo para você? O que foi o teu batismo? De glória em glória. Não é triunfante. Não é um triunfalismo. Que só os fortes, só os bons, só os cheios disso. Não, não. Glória em glória. É dele. Posso estar bem. Posso estar mal. Eu vejo a sua glória. Posso estar em honra. Posso estar em desonra. Eu vejo a sua glória. posso estar com as minhas emoções legais, posso estar triste, eu vejo a sua glória. Pode ser num dia bom, pode ser num dia difícil, eu vejo a sua glória. Pode ser no momento que ele me surpreende e visita os meus anseios, pode ser o dia que ele disse não e vai continuar dizendo não, eu vejo a sua glória. Pode ser no meu primeiro dia na igreja, talvez pode ser no meu último dia na terra, eu vejo a sua glória. De glória em glória, de glória em glória. Seu diálogo interno pouco me importa, importa se você consegue ver a glória. Esse é o objetivo, te ajudar a ver a glória de Deus independente da tua condição. Contemple o Senhor nesse momento, adore Ele, peça perdão, tome as decisões para conserto na tua vida hoje. Jogue as pedras da acusação, coloque as suas armas aos pés da cruz. Talvez vista uma nova veste hoje, não mais do injustiçado, não mais do abandonado, não mais do incompreendido, mas do devedor. Eu devo a ti, eu devo a ti. Quem sou eu? Quem sou eu? Precisa ser entregue hoje, o que precisa ser rendido hoje no teu coração diante do Senhor, algo pessoal, o que precisa ser entregue e rendido hoje para Ele. Encontre no teu coração o que você ainda não rendeu, o que você não entregou, sua vontade, seus projetos, seus pensamentos. Rendição é o produto lindo da fé. A fé tem a vertente da força, mas a fé tem origem na rendição. E retóricas espirituais não movem o céu, mas o coração que começa rendido e que é disponível para Ele. De glória em glória. Lembra-te de onde caíste e volta. Tem pessoas que estão de pé, mas estão caídas, porque não estão conectadas no corpo. volta para o lugar da aliança, limpa o poço do teu coração, arranca as pedras para você ver a glória do Senhor. Espírito Santo de Deus, move em cada um de nós o que é necessário ser rendido e entregue. E se podemos levantar os nossos olhos para os lugares que o Senhor já manifestou a tua glória e lembrarmos o que é isso, para continuarmos esperando essa glória a cada dia e confiando nessa glória. Momentos que você teve com Deus e não envaidece, porque a glória, ela não envaidece. A glória traz temor, nos faz servos. A glória nos faz irmãos. A glória nos faz rendidos uns aos outros, considerando o nosso irmão. Estima elevada pelos nossos irmãos. Fortalecimento da fé, motivação de fé. Todos naquela casa julgavam a mulher que contemplava. E Jesus disse: ela praticou uma boa obra comigo. Ela viu naquela casa o que ninguém viu. Espírito Santo de Deus, o Senhor pode ir além da minha voz e além da barreira do pensamento. O Senhor pode ir além do caos e além da miséria. O Senhor pode ir além da glória humana. O Senhor pode ir além daquilo que é mais secreto do nosso coração e resplandecer a tua presença. Nessa noite, eu apresento os meus irmãos e a mim mesmo diante de ti, para que possamos, Senhor, contemplar mais do que o Senhor já fez. Existe mais. E nesse processo, haja responsabilidade de carregar a glória que contemplamos. Ela é tua, de glória em glória. Eu entrego os meus irmãos, e que eles possam ver a tua luz e direção. Toda dor, toda dúvida, toda indisposição, toda dureza, toda mágoa, todo ressentimento, toda falsa alegria, toda falsa humildade, toda paixão pelas coisas da terra, todo engano, toda armadilha maligna, toda trama de Satanás, todo escândalo do inferno, seja desmascarado agora em nome de Jesus. Eu apresento os meus irmãos a ti, e à medida da santa ceia, eles recebam uma invasão do teu poder. Que haja cura para aquele que está enfermo. Talvez você está enfermo, enfermidade na tua mente, nas suas emoções, enfermidade física, ou talvez você espiritualmente não resplandece mais. Coloque a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar os meus irmãos, e toda desordem no corpo, na alma, no espírito, tudo aquilo que não te glorifica, tudo aquilo que um poceiro maligno colocou à sua bagagem, tudo aquilo que foram palavras do inferno que foram abraçadas, tudo aquilo que foram sentenças, enganos, consequências de erros, tudo aquilo que tem um código espiritual que nós não deciframos, mas o Senhor já sabe, eu quero apresentar agora diante de ti, todos que aqui estão e todos que estão acompanhando pelas plataformas, toda enfermidade, toda indisposição, tudo aquilo que impede a tua glória, seja agora desmascarado. Todo espírito maligno, toda palavra maldita, tudo aquilo que foi um acessório do inferno, seja agora desmascarado, repreendido, expulso, para onde Jesus determinar. Pai, eu coloco estas mãos diante de ti, e essas mãos se tornem veículo da tua glória. Pai, com o poder do teu Espírito Santo, em recriar, restabelecer e reinfundir a tua glória dentro de nós, comece. Pai, eu repreendo a enfermidade, eu declaro agora o veículo da cura, pelas pisaduras de Jesus Cristo seja sarado, pelo sangue do Cordeiro seja liberto, toda palavra maligna seja quebrada agora, eu declaro cura na tua vida, toda opressão, todo abatimento, toda dor, toda indisposição, sai agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro o poder da cura, eu declaro o veículo da tua glória, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada vida agora, e estabelece um novo tempo. A cura seja liberada, e a maldade, a enfermidade, a opressão, a angústia seja arrancada agora em nome de Jesus. Levante a tua mão bem alto e repita assim comigo: Senhor, nessa noite eu recebo a tua intervenção e eu te agradeço pela tua presença na minha vida. Eu recebo a cura,
eu recebo
a libertação, eu recebo um novo tempo, em nome de Jesus. Se você crê, receba na tua vida, ligue na tua vida, ligue na terra, seja ligado no céu. Aplauda aquele que é santo. Algumas pessoas estão vindo aqui pela primeira vez. Se você está vindo aqui pela primeira vez e quer entregar a sua vida ao Senhor, a cruz do Calvário está vazia. Jesus foi à cruz por mim e por você. A cruz, essa morte tão violenta, tão cruel, é para mostrar para nós o pior tipo de punição que havia. Jesus recebeu como preço pelos nossos pecados. No mundo espiritual, sem sangue não há remissão. E de uma vez por todas, o Senhor inverteu o caminho do homem tentando buscá-lo. Ele buscou o homem e entregou o seu filho amado Jesus para mim e para você. Se nós cremos como nosso Senhor, nós não teremos a morte eterna, mas nos dá a vida eterna. E quando nós reconhecemos Ele na nossa vida passa por mudanças. É esse processo da glória em glória, essa regeneração, esse novo tempo, à medida da busca, da caminhada. Quando você entrega a tua vida ao Senhor, nasce um compromisso de buscar a sua presença, de meditar na sua palavra, de fortalecer os seus caminhos. Se você está aqui hoje ou estava afastado de Deus e quer se reconectar com o Senhor, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu creio que tu és o Filho de Deus que veio a este mundo na cruz do Calvário, se entregou por mim, ao terceiro dia venceu a morte e ressuscitou. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e reconheço e confesso que a partir de hoje Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor, meu único Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida eterna. Eu abro meu coração para ser a tua morada para todo sempre. Amém. Você que fez essa oração, levanta bem alto o teu braço onde você está. Fica com o teu braço bem alto levantado. Todo mundo que é líder de célula, olha para essas mãos. Aqui começou um novo tempo. Nós vemos por essas mãos levantadas a glória do Senhor. Pai querido e amado, nós oramos e abençoamos cada um destes que se levantaram suas mãos. Cada um destes, Pai, que entregaram suas vidas hoje. Que comece um novo tempo. Que a partir de hoje, Senhor, esses nomes estejam escritos no livro da vida eterna. Que comece agora, Pai, a obra poderosa do Teu Espírito Santo, derramando amor no coração desses que foram salvos. E assim como igreja, como família, nós Te agradecemos e os abençoamos. Que comece um novo tempo para a Tua glória. Em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor que é santo. Todos vocês fizeram essa oração, vocês são muito especiais, são muito bem-vindos, sejam bem-vindos. No final, eu vou pedir para os líderes de célula que quiserem ficar aqui, você que fez a oração, tenham as boas-vindas também, para continuar a caminhada, porque esse é um momento especial, você entregou algo muito poderoso, a maior decisão da tua existência você fez aqui agora, entregou sua vida ao Senhor. Só que na continuidade dessa oração, é caminhar, é ler a palavra, é andar com aqueles que andam com Deus, e isso é um processo, cada um na sua verdade. Então, no final, se apresente para essa galera. Amanhã nós temos aqui discipulado às 7:30. Quarta-feira tem a reunião das casas, as células que abraçam, que são famílias. Quinta-feira tem culto, sexta-feira também. É tão especial, a gente tem as mulheres. A agenda da igreja, ela se movimenta e você vai acompanhando, amém? É o que eu te peço no final, para a gente poder se conectar. Amém, queridos? Vamos tomar a Santa Ceia. Alguém me alcança a Santa Ceia aqui, obrigado. Meu jovem, já pegou também? A Rafinha pegou, obrigado, Leandrinho. Vamos aqui tomar a Santa Ceia. Todos pegaram a Santa Ceia? Se você não pegou, alguém não pegou, fica com o teu braço. Isso, por favor. Quem não tem a Santa Ceia, pode pegar, por favor. Aqui também tem uma família, aqui os nossos queridos irmãos de Sapucaia. Ali tem uma irmã querida. Não pegou, Kátia? Daqui para Kátia. Quem mais? Ali atrás também. A graça do Joãozinho está ali, eu vi que está escuro. Quem não pegou, por favor, tem ali atrás também. Irmãos ali atrás não pegaram. Acende a luz, por favor, irmão. Isso. Acende mesmo, tá bonito. É isso aí, né? Tá certo. Quem não pegou, levanta o braço, por favor. Não, vamos ficar com a luz ligada agora. Enquanto você entra, o que é a Santa Ceia para você? Qual o significado? É a pergunta que tem que ser feita. É o corpo? É o sangue? É a comunhão? Em inglês é interessante que Santa Ceia é communion, fala. É a comunhão com o Senhor? Se eu tenho comunhão com o Senhor e não tenho com meu irmão, eu estou em trevas. Hora de sair de trevas. Eu quero ver a glória. E eu quero ser instrumento dessa glória. A Santa Ceia não é rito, é uma ordenança. Na noite mais especial de Jesus com seus discípulos. Quando ele reúne os discípulos, ele disse assim: eu desejei muito ter esse tempo com vocês. Era Páscoa, e depois de cear, ele pegou o pão, partiu e disse assim: esse é meu corpo, que é partido por vós. Ele estava ensinando o que ia acontecer. Depois de comer do pão, ele pegou o cálice e disse: esse é uma nova aliança, um novo testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Todas as vezes que comeres do pão, todas as vezes que beberes do cálice, anuncia a minha morte. E por que a morte? Porque foi a morte que nos deu acesso à vida, que nos trouxe perdão, que nos trouxe esperança. Quem está comigo? A ceia é a nossa esperança. Não tomarei mais deste cálice com vocês, somente nas minhas bodas, no meu reino. A próxima vez que Jesus, depois dos discípulos ali, disse, é no reino. Nós não sabemos quando será a nossa próxima ceia, se ele volta, se a igreja arrebatada, se a gente pode partir, mas que o teu coração esteja preparado. Quando o apóstolo Paulo ensina aos coríntios, ele fala, vocês se reúnem para o pior, não para o melhor. Porque havendo entre vocês discórdia, cada um toma ceia de qualquer jeito. E aí ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que na noite, Jesus tomou do pão, do cálice, explica a ceia. Ele fala, quem come e bebe indignamente, repete comigo, indignamente. Você não atribui valor, está de brincadeira. Come e bebe condenação. Paulo, o apóstolo, dizendo, não é o Alexandre. E é por isso que existe entre vós muitos que dormem, muitos enfermos, muitos aqueles que não entenderam. Que isso não venha sobre as nossas vidas, amém? Estamos aqui em memória do Senhor. Agora você pode abrir a partezinha de cima, abrir essa tampinha. Pegar do seu pão. Precisa pedir perdão? Peça perdão. Que o Senhor nos perdoe das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas limitações. Talvez cônjuge, filhos. Que o Senhor nos perdoe dos nossos erros, das nossas falhas. Nós consagramos a Ti, Pai, o pão, o cálice, e pedimos, Senhor, que possamos viver contemplando mais, enxergando a Tua glória. Em memória de Jesus, podamos comer do pão. Da mesma forma, vamos abrir o cálice, já abriram? Todo mundo abriu aí? Em memória de Cristo Jesus, nós consagramos este cálice, o sangue que perdoa, que limpa, que cura, que liberta, que estabelece vida e que traz a glória. Pai, todas as áreas das nossas vidas que falta contemplar a tua glória, eu quero apresentar nessa santa ceia, e que possamos contemplar e sermos transformados por ela. Em memória de Cristo Jesus, podeis tomar do cálice. Santo é o Senhor. Espírito Santo de Deus, que a gente possa buscar mais a tua presença, mais a profundidade, deixar, Senhor, os nossos conceitos de lado e sermos transformados. Guarda-nos, Senhor, e que nas nossas casas, assim como neste lugar, a tua presença se manifeste, apesar e a despeito de nós, Senhor, da nossa condição, que possamos enxergar como Isaías viu, e não era na condição dele, é do desejo do Senhor se apresentar. Ele viu e foi transformado. Que possamos contemplar coisas mais profundas em ti. Renova-nos, guarda-nos, sela-nos para uma jornada maravilhosa. Abençoa todos os líderes, os obreiros dessa casa, a casa de Porto Alegre, a família, o rebanho desse lugar, assim como na nossa extensão, que debaixo da tua palavra possa permanecer. Que os teus anjos trabalhem poderosamente dentro e fora desses ambientes, aqui nos nossos lares, e que nada do mal, Senhor, seja permitido. Livra-nos de toda emboscada, de toda ação maligna, de toda armadilha do inferno, de toda sabotagem do maligno, seja cancelado. Abre os caminhos, aplana, Senhor, os teus caminhos nas nossas vidas. Sonda o nosso coração e nos visita com teu grande amor. Assim nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida a partir de hoje. Contemple ainda mais a glória do Senhor e seja veículo dessa glória. Deus te abençoe e te guarde. Dá um abraço, irmãos, ao seu lado. Amém? Joga o lixo no lixo. Levanta as cadeiras. Cantina sempre tem um lanche, um café gostoso. Material do Bola Honey tem aí? Tem, né? Tem material do Bola Honey, se você quiser levar. O pessoal de São Paulo deixou um material aqui. Hoje é o dia, tá? Você quiser levar uma camiseta. E você que orou, aceitou Jesus, tá aqui os meus irmãos com os tablets. Dá um abraço ali nele, tem o seu nome. Amém? Louvado seja Deus.